Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo. E o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify para você baixar, ouvir offline, você poder fazer uma caminhada, você poder fazer uma atividade física, você poder fazer uma viagem e poder adquirir conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o ambiente do parto e a repercussão para a mãe e para o bebê. Como esse ambiente do parto, o ambiente, seja o local onde é que se está, o clima emocional desse ambiente que se está ocorrendo ali naquele momento, como isso pode interferir em consequências físicas ou comportamentais, emocionais, para a mãe e para o bebê posteriormente. Então vem comigo, vem com a gente aqui, hoje especialmente com a Daniela Soares, Luciano Irata, para falar sobre as experiências deles nessas vivências, o que eles já estudaram sobre isso, o que eles passaram por isso, porque cada um aqui tem filhos também, e talvez esteve lá na sala, talvez não, né? A Dani esteve lá na sala de parto, com certeza. O Irata, eu não sei se esteve lá junto, não é? É bem provável Sim. que estava lá, eu estava lá também na sala de parto, cada um aqui teve suas experiências lá naquele momento, e também pode ter captado informações desse ambiente que poderia ser, às vezes, lesivo para aquele bebezinho que estava vindo ali naquele momento. Então, antes de mais nada, eu pedi para que cada um faça uma breve apresentação, né? Primeiro as damas. Daniele, conta um pouquinho sobre você.
Bom, eu sou fisioterapeuta e trabalho com diversas terapias integrativas, mas as leis biológicas me levou a um nível de entendimento, né, do que é essa parte psicossomática, do que estava por trás de coisas que são físicas, né, e que a gente, dentro do tradicional você trata, mas você vê que fica algo ali, falta um entendimento, falta uma especificidade daquilo que a gente está olhando, né? Então, eu trabalho com as leis biológicas associadas a várias outras terapias que eu utilizo, né? E é aquele norte, né, que nos guia, que dá mais clareza para a gente entender o cliente como um todo.
Luciano? Se apresenta um pouquinho. Bom, aí para o pessoal.
Sou Luciano Irata, sou fisioterapeuta aqui no Brasil. Sou fisioterapeuta aqui no Brasil, fiz medicina fora, fiz na Ásia. Trabalho com as terapias integrativas também. Já tenho um tempinho, já uns 20 anos, com a medicina chinesa. E buscando essa correlação com a medicina chinesa e a medicina germânica, né? O trabalho ao corpo como um todo, né? As nossas memórias, com a nossa essência que tem na medicina chinesa, o transgeracional, com o Qi ancestral. E já tem um tempinho que a gente vem trabalhando, eu buscando esses conhecimentos com o Ivan e abrangendo toda essa área. Trabalho com a homeopatia também e a microfisioterapia.
Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base e já venho há um bom tempo alinhando essas percepções de como a emoção interfere com os sintomas físicos do paciente, mas a gente vê que não são só os sintomas físicos, toda essa alteração comportamental está envolvida no processo, por isso que a gente vai mais a fundo nesse entendimento do ser, de como a pessoa é, como ela habita nesse mundo e como ela transforma as vivências delas, às vezes, em sintomas físicos e comportamentais. E já desde 2018, no curso Origens, promovendo essa distribuição desse conhecimento para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem realmente mergulhar nessas informações. E esse aqui é o podcast Vá na Origem, o podcast fica lá no Spotify, depois o áudio desse conteúdo ele vai para o Spotify para você poder ouvir esse conhecimento, essas informações. E quem está ao vivo aí, eu peço que nos auxilie também a transmitir essas informações para mais e mais pessoas, então compartilha para pessoas que possam, às vezes, se interessar, que possam se agradar com esse conhecimento. E também curte aí para que a gente, quanto mais curtidas, mais o YouTube disponibiliza essas informações para outros profissionais, para outras pessoas que possam se interessar desse conteúdo também. Quem está no Instagram, ó, lembra sempre que podcast é lá no youtube.com/IvanBonaldo, para que você possa ouvir de uma forma melhor, verificar de uma forma melhor as informações para você adquirir esse conhecimento, beleza? Parto. Parto é um momento único. né? A pessoa só vai viver um. A princípio, o seu parto é único, né? A mulher pode ter vários partos de seus filhos, mas o nascimento para o bebê é único. É uma vez só. Então, ele só vai ter aquele momento, aquela situação, aquele episódio que pode ser bom, que pode ser médio, que pode ser ruim. Ele pode trazer bons sentimentos, boas energias, né, naquele momento. Pode trazer uma percepção de mudança de um ambiente uterino, né, aquático lá, em volta do líquido amniótico para um ambiente externo, que ele vai para agora começar a respirar sozinho. E essa mãe, pelo menos na primeira vez, ela vai deixar de ser uma mulher com uma criança dentro da barriga para agora experienciar uma nova vida de ser mãe com uma criança fora do útero. Saber como não ser fusional internamente, mas como ser fusional externamente, porque a criança vai demandar o colo, vai demandar a atenção, vai demandar o seio, a busca ali por aquele contato físico. Dani, como foi as tuas experiências de parto? Conta um pouquinho para nós.
Eu estava anotando aqui que você falou uma coisa que eu acho que é por onde talvez a gente possa começar. Como é que foi o meu parto? Né? A gente aqui, agora, como que foi a experiência que, obviamente, eu não lembro, mas meu corpo registra. Como que foi, como que deve ter sido o meu parto? Porque a gente fica aqui com as histórias contadas, né? Nossa, tive que sair correndo, nossa, foi um parto demorado, né? E aí, quando você falou, eu fiquei lembrando, era uma coisa muito forte que minha mãe falava assim, nossa, a episiotomia foi horrível, inflamou. Então, assim, o parto para ela não foi uma experiência muito boa, pelo que ela comentava, né? Porque sempre ela falava assim, fazia aquela cara de dor, tipo assim, nossa, passou, né?
É que muitas pessoas acabam atribuindo, né? Nossa senhora, o dia foi um parto, né? É escapada assim, da informação biológica do conflito que a pessoa viveu, né?
É, e a gente tem mania de fazer essa expressão quando uma coisa é difícil, chata, dolorida, né? Nossa, foi um parto acabar de fazer aquele trabalho, né? Então, a gente tem que entender que a gente traz essa memória, ela fica registrada na nossa célula, no nosso corpo, né? A memória, ela se registra no corpo inteiro, né? Só na parte cerebral. E a criança vem com aquela impressão e a gente não tem, enquanto bebê, enquanto criança, você não tem julgamento, você tem sensação, você tem percepção, né? Aquilo, você sente aquilo sendo verdade ou não, e é isso aí, né? Eu fui perceber como foi meu parto, fui entender que algumas coisas que eu não tinha consciência, naquela prática que a Vera Boeing fez com a gente na imersão, que eu entendi que eu não queria nascer, tinha uma coisa ali, né? E é interessante porque eu sempre tenho uma situação, assim, eu não gosto que pegue no meu pescoço, eu não gosto que de roupa muito grudada no meu corpo, no meu pescoço, e aí eu fui entender provavelmente o que aconteceu naquele momento. Associado ao que era prático, né? Que minha mãe falava assim, nossa, foi enorme, né? Quarta filha tem espaço e vontade para crescer, né? Fora o que a gente sabe, né? Que tem esses mandatos que eu posso ou não ser grande, né? Mas a festa do parto foi, né? Teve episiotomia, então provavelmente eu fui um bebê grande, né? Então, na minha cabeça, de uma forma que eu também não tinha muita noção disso até uns bons tempos atrás, nunca passou por minha cabeça ter parto normal. Nunca. Primeiro que eu já casei um pouco mais velha, né? Então, sempre tinha aquela assim, ai, não vai dilatar. E eu pensava assim, eu tô nem aí. Nunca quis, né? Eu até brincava minha frase assim, parto normal para mim é cesárea. Né? A questão, assim, do parto, né? Esse momento que a gente, como você falou, a gente não sabe como é que vai ser. A primeira vez é muito estranhamento, é muita ansiedade, né? Porque toda a família está ansiosa para chegar, né? Ainda mais que meu primeiro filho, o primeiro mês eu perdi, né? Meu segundo filho foi o primeiro da família do meu marido. Do lado da minha família, já tinha vários, né? Mas ficou envolto naquele ambiente de ansiedade, de preocupação, né? Porque do lado da família dele eram muitas pessoas da área médica. E quanto mais a gente está nessa área, quanto mais você sabe, mais preocupado você fica. São os medos que a gente tem. Né? Então, é esse ambiente de ansiedade, de medo, como é que vai ser, né? É algo que eu vejo reverberar no meu filho hoje. Né? Eu lembro que eu cheguei e a médica atrasou, eu fiquei uma hora sentada naquela mesa fria, gelada, porque, né, eu vejo assim, o ambiente é preparado para o médico, não para a gestante. E aquela espera, né? Vai ser agora? Não vai ser agora? E meu marido paciente, eu falei, eu vou fazer o parto. Eu falei, não. Você vai ser pai. Você vai ser pai. Fica no seu lugar que eu preciso só do pai agora. Só do marido do pai. Então eu vejo algumas características que foram deste momento, né, que hoje a gente consegue identificar, até porque na micro também é uma técnica bacana que você consegue identificar e datar esses registros, que reverberam nele, no primeiro filho, que é diferente, completamente diferente do segundo parto, do segundo filho. Uhum. Então, tem todo esse ambiente que a gente vive, que parece, motivo de festa, normal, ou preocupação, ele vai reverberando em nós, e a gente vai descobrindo isso ao longo da nossa jornada, através dos nossos comportamentos, dos nossos medos, das nossas ações ou das nossas não ações.
Perfeito. E uma coisa interessante que você falou é que nós fizemos realmente esse encontro da imersão aí em fevereiro desse ano, de 2023. Né? Então, o que é a imersão da origem? A imersão é um momento onde a gente se encontra para fazer técnicas presenciais, né? O que o curso Origens atribui? Atribui um curso de forma online com abordagens que eu posso ensinar de forma online para os alunos entenderem como trabalhar sobre o paciente, como entender a origem emocional dos sintomas. Mas eu não tenho como mostrar técnicas presenciais no ambiente online. Então, a gente precisa se encontrar de uma forma presencial. Então, a gente tem essa imersão uma vez por ano. No ano que vem vai ser dia 3 de fevereiro. Mas esse ano tivemos esse encontro e eu convidei a Vera Boing, que é especialista em constelação familiar, contexto sistêmico, e também sobre as leis biológicas, né? Eu fiz uma formação há muitos e muitos anos, e ela vem trazendo essa abordagem de link entre a constelação e as leis biológicas. E aí ela trouxe uma técnica que é o reviver o parto, né? Essa revivência daquele momento, o momento único, que às vezes foi vivido de uma forma que não foi tão tranquila, tão à vontade, não foi. Teve seus dramas, inseguranças, medos, preocupações. E aí, ali naquele momento, é o momento de ressignificar essas informações, esse encontro. É claro que essa imersão somente é para alunos do curso Origens que já fizeram a formação, né? A Beatriz falou que foi um super encontro. Então, esse momento, a Beatriz também fez o parto, né? A Beatriz, a Sinara, também viveram esse parto naquele momento. A Sinara estava lá, né?
Tava.
Sim, né? E aí, a Maísa. Então, nesse momento, a gente revive ou faz alguns processos. E algumas pessoas acreditam que a gente não tem como lembrar ou a criança, quando nasce, não tem lembranças, não tem sentimentos, não tem sensações nenhuma, tanto é que perfuram ela, tanto é que ergue de qualquer jeito, o ambiente não importa como esteja, porque a criança não vai lembrar mesmo. E cada vez mais a gente sabe que as vivências, elas ficam gravadas, porque há cada vez mais abordagens que possibilitam encontrar essas informações, seja às vezes numa hipnose, uma regressão, seja no MDR, brain spot, seja na microfisioterapia, seja nas abordagens ali do curso Origens. A Andrea também falou ali, que foi maravilhoso. As questões, às vezes, com psicodélicos, né? Então, às vezes, abordagens com psicodélicos permite com que o paciente volte a uma lembrança de conflitos vividos até intraútero, né? Como a gente também consegue fazer com outras técnicas respiratórias. Então, se a lembrança ela está lá no inconsciente, significa que aquela memória gravou, de alguma forma, aquela emoção daquele momento e possa reverberar em sensações. E, Luciano, tu chegou em cima da hora do parto da imersão. E a Vera já te puxou lá para você viver o parto. Como é que foi as tuas experiências de parto?
Eu já ia falar que ele foi puxado. Porque ele chegou e não sabia o que estava acontecendo e você já tem que nascer. Desculpa aí.
Olha, foi bom. Foi incrível, né? Eu já tinha feito algumas vivências, né? Mas essa última, ela foi o checkmate, né? É, a demora de sair. Não queria sair. Incrível que eu achava que eu queria sair, né? Olha só, até aquele momento eu achava que foi tranquilo, né? Mas é, foi muito importante, né? Essa demora, e por que que é demora, né? E a gente falando aqui sobre o ambiente, e aí você vai linkando todo o ambiente, que depois você vai descobrindo que os seus pais realmente vivenciaram, viveram, né? Como que era a época, o que que aquilo foi um reflexo, né, e que naquele momento eu presenciei, né, ou seja, esse ambiente ele já estava me dando a informação que eu não queria justamente sair dali. E aí, com um grande empurrãozinho ali, um pouquinho demorado, mas eu saí, né? E lógico que todo aquele carinho, né, onde vocês estavam ali participando, qual a importância, né? Não só de você reviver aquilo que foi, mas também o outro lado, né? Que aí eu vou repetir aqui o yin-yang, né? Porque daí você recebe um carinho, um amor, né? Seja bem-vindo, porque todos aqui te amam, né? Então, isso daí, não só o momento, mas eu digo assim, a grande correção que a gente tem, né? Daquilo que supostamente refletiu por um conflito, que nos deu aquela, talvez aquela sensação negativa, ou de tristeza, mas naquele momento foi único, né? Todo aquele carinho, todo aquele amor. E que nossos pais, supostamente, sim, já estavam esperando, mas de uma forma diferente. Mas não por culpa deles, né? Pelos momentos, pelo ambiente. Então, seja um ambiente hospitalar, seja até num ambiente familiar que foi ali um parto... Ah, foi em casa, foi... Enfim, a questão é do amor e do carinho. A gente não vai ter isso tão impactante numa sala fria, né? Com aquele ambiente que a gente sabe do hospital, mas, enfim, é o que tem. Mas esse momento foi fantástico. Isso daí, para mim, particularmente, não só resgatar aquele ambiente, mas sim a compreensão do meu ambiente atual. Você jogar aquele ambiente que você teve no seu nascimento e o ambiente que você tem no seu dia a dia, porque se a gente parar para pensar, todo dia é um nascimento, né? Todo dia a gente tem esse renascimento que a gente vai buscar o quê? É justamente alinhar aquilo que a gente teve lá no meu parto mesmo e todos os dias que a gente tem desse renascimento, né? Mas foi fantástico, foi muito fantástico.
Perfeito. Eu fui anotando aqui vários detalhes do que vocês foram falando. Eu acho que vamos ter que fazer uma sequência aqui de informações, porque tem vários contextos que são bem interessantes para a gente direcionar. Uma coisa que o Luciano falou e que me vem muito na cabeça é o viés do conhecimento. O que é o viés do conhecimento? Viés, ele tem a ver com aquele padrão de que eu conheço tanto alguma coisa... E às vezes eu acabo achando que todo mundo tem aquele conhecimento. Ou eu não conheço aquela coisa e eu acho que aquilo que aconteceu era o que era normal. Né? Então existem os dois lados. Um lado é o do profissional da área da saúde que está lá dentro do parto, que ele é detentor do conhecimento de parto. Então, ou seja, todo dia ele faz vários partos. Então, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o médico, todo dia ele está lá e ele tem aquele conhecimento prático e habitual. Então, ele, de tanto fazer, ele se tornou um hábito fazer aquilo. Então, ele é especialista naquilo, né? De tanta prática. Só que, às vezes, a paciente é a primeira vez. A paciente, ela não faz todo dia. Né? Então, ela tem um, dois, três, quatro, cinco partos, mas ela não tem o conhecimento sobre ele. Então, uma coisa que é muito interessante, que a minha esposa trabalha com partos, ela fala bastante de preparação para o parto. A preparação para o parto significa preparar a gestante de como será o parto. Para que ela saiba que ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se acontecer isso, vai acontecer isso, se acontecer aquilo, vai ser feito isso. Então, se acontecer esse imprevisto, vai ser feito esse detalhe. Para que a pessoa ela também não seja pega de surpresa, né, perante aquela situação. Ponto. Agora nós temos um outro lado, que é o viés do conhecimento do desconhecimento. Então, quando a parturiente, a mulher que está no parto, ela desconhece como é o parto, para ela tudo que acontece é o que acontece. Tá? E aí entra no padrão do quando nós perguntamos para os nossos pacientes, como é que foi o seu parto? Ah, não, minha mãe falou que foi tudo bem. Perante ao conhecimento dela. Então, ela tem um viés do conhecimento que ela não tem conhecimento de como é um parto acolhedor, como é um parto que vai fazer não ser traumático para aquele bebê. Né? Então, às vezes, você vai perguntar para o paciente, ah, como é que foi teu parto? Não, perguntei para minha mãe e foi tranquilo. Ah, tá. Ou quando você está atendendo uma criança. Ah, mãe, como é que foi o parto? Não, foi tudo bem. Ah, tá, então quando ele nasceu, ele ficou contigo. Sim, ficou comigo. Ah, tá, então beleza. No primeiro minuto, quando ele nasceu, foi tirado da barriga, colocar no teu colo e ficou contigo durante uma hora. Ah, não. Mas é normal, né? Eles tiram e levam longe, daí depois de 2 horas ele traz o bebê. Não, não é normal, não deveria ser normal, né? Porque a criança, ela tá lá dentro da barriga e ela está acolhida, como o Luciano Irato falou, ela tem o contato com o líquido e está protegida com a mãe. E, de repente, quando sai de dentro da barriga, ela está no mundo novo. E ela está desprotegida. Ela anseia um contato de alguém que eu conheço que pode me proteger. Então, essa primeira separação já é um trauma. Porque remete a uma sensação de perigo, né? E aí, não sei se contigo acontece isso, Dani, quando você vai perguntar para o paciente, como é que foi o parto? Como é que eles tendem a entender a importância dos detalhes ali desse parto?
Não, é muito comum a pessoa assim, ah, não sei, minha mãe não falou, mas acho que foi normal. Né? A primeira é tão engraçado porque até quando a gente vai entender, falar agora assim, uma criança, né? Que hoje as mães têm um pouco mais de informação, né? Muito veiculado, o que deve ser, o que não deve ser, né? Toda essa parte da importância do parto normal que é falado hoje, essa hora de ouro. Mas até hoje, quando você pergunta, tem uma descrição que não passa muito pela emoção dela. Não passa muito pela emoção, pelo sentimento do pai. Só fala aquela parte técnica. Não, cheguei, não demorou. Não, eu fiquei em trabalho de parto 12 horas e aí nasceu, mas nasceu bem. Foi normal, foi tranquilo. Porque esse viés, né? Repete-se tanto, né? Que o parto é assim, assado, que vira uma verdade. Porque aqui dali, né, tudo que você repete muito vira uma verdade e ninguém contesta. A gente não consegue enxergar aquilo que foi normatizado de uma forma coletiva. Então, eu vejo assim que... depois eu vou, logicamente, eu vou investigar um pouco mais, mas não se dá, eu vejo assim que não se dá o valor pela importância ambiental, emocional, né? Familiar ali, neste momento que é tão importante, quando a gente está vindo. É o primeiro momento de separação, né? De mãe e filho. Então, não, a gente não vê uma descrição muito, muito... Ah, não sei, vou perguntar para minha mãe. Ah, foi normal, não tive nada, não fiquei... Meu apga foi 10, né? E daí? Tem toda uma história envolvida.
Não, estava tudo bem, os médicos estavam controlando tudo, eles falaram que minha pressão estava baixa, eu fiquei com medo de morrer, mas não, foi tudo bem, né? Então, simples assim, foi momentâneo, não.
Então, eu te lembro, a minha angústia, a coisa péssima que eu falava assim, antes de ir para o hospital, eu falei, não amarre minha mão. que você fica lá parecendo que você está, né, na posição de Jesus Cristo, deitado. Aí amarra a mão, eu falei assim, aí eu falei com a minha mãe, pelo amor de Deus, não, Daniel, que você pode ficar agitado, eu falei, por que, que eu posso ficar agitada? Ficar doida? Como assim que eu posso ficar agitada? Né? Você já está paralisada das pernas para baixo, eu vou ficar agitada, eu pelo menos eu posso agitar pelo menos a mão, né? E meu sonho era até esse acolhidinho aqui, mas não, pega, faz, você está deitada lá, já a sua visão já é totalmente diferente. Aí fala, olha aqui. Aí você olha, senão que você olha aqui, você tenta enxergar, já saiu com o menino. Então, é muito estranho isso. É tudo muito estranho, mas isso não é falado, não é comentado. E a gente não expressa isso. Né? Mas eu lembro assim, que amarrar minha mão era a maior angústia. Tirar a minha ação.
É uma total impotência, né? Porque você não tem a possibilidade de, às vezes, tocar o filho. Simplesmente um toque, né? Que é hoje é falado no parto cesárea humanizado, né? Porque no parto humanizado não significa que vai ser um parto via vaginal. O parto humanizado significa que vai ser um acolhimento e um bom tratamento à mãe e o bebê. Né? Então, parto humanizado não significa ser um parto vaginal. Então, pode ser um parto cesárea humanizado, onde vai ser atendido direitos com relação à mãe, ao bebê, que vai ser acolhido, que vai ser minimizado os traumas perante aquele momento, né? Então, aquela mãe, ela vai poder acolher no colo aquele bebê, mesmo enquanto está sendo feita as suturas, né? Então, ela pode ter esse acolhimento, o bebê pode se sentir amparado ali naquele momento. A Tamiris falou que eu sou da época que ia direto para o berçário, né? Então, é aquele levado para longe e fica lá, né? Por que fica lá? Ah, porque espera a mãe recuperar, porque espera ir para o quarto, daí vai ser levado. E não, né? Pode simplesmente ficar ali junto. Hoje, em dia, existem hospitais amigos da criança, onde que a criança não leva mais para outra sala para pesar aquela criança. Não leva para outra sala para vacinar aquela criança. Aquela criança, ela simplesmente nasceu no mesmo lugar. Ela é pesada, tem um carrinho que... O pediatra traz com a balança e aí vai ser pesado ali mesmo do lado da mãe, vai ser feito os procedimentos ali do lado da mãe e colocado com a mãe, né? E nada impede de esperar uma hora para fazer os procedimentos, né? Então não vai aumentar ou reduzir tanto de peso em uma hora ali aquele bebê que nasceu. Então vai ficar em acolhimento. Por isso que é a hora de ouro. Eu pergunto para os pacientes, ah, você conseguiu viver a hora de ouro com o teu filho? Sim, sim, consegui. Ah, é, então... Quanto tempo durou a hora de ouro? Ah, 2 minutos. É hora de ouro, não minutos de ouro, né? Uma hora, né? Então não é minutos. Então às vezes a pessoa não tem o conhecimento de que ela pode estar com aquela criança, que ela pode estar acolhendo, né? Ela pode acalentar. Por isso que se fala muito que no parto humanizado a criança não precisa nascer chorando. Ela pode nascer e ir pro colo da mãe tá relaxada. Ela não precisa chorar. A criança não precisa ver o mundo como um grande desespero. Que ela precisa chorar, porque se não chorar não tá bom. Não, você vai ver um monte de vídeo na internet de parto humanizado que a criança não chora. Né? Então é um viés do conhecimento de novo. Eu acredito que tem que chorar sempre. Chorar é normal. Né? Tem que dar uma batidinha na bunda da criança para chorar. E aí o que a Tati colocou ali, pode ser que quando a criança... Tati colocou, pode ser que não estava preparado para o tal momento do parto? A criança, ela pode ter esse momento, Irata, de às vezes não estar preparada e às vezes darem uma forçadinha dela nascer antes, ou demorar mais para nascer, ou ter que ser usado algum artifício?
Então, por experiência e até acompanhamento de... que a gente escuta, né, de pacientes, você vai analisando a história... Né, o que que leva a gente ficar... A gente não deseja sair. Né? A gente teve um parto demorado. Por que que demorou? Por que teve supostamente alguma intercorrência? Né? Além do que a gente entra no, na questão fisiológica, enfim, todo o processo, mas depois, quando você faz o link da história da mãe, enfim, tudo que aconteceu, né, você vê que toda aquela insegurança vai fazer o quê? Eu não quero sair. Aqui tá gostoso, né? Aqui é quentinho. E aí você começa a analisar, né? A mãe relatando, ah, mas meu filho é muito acomodado, ou meu filho é muito apegado, meu filho tem muito medo, e assim por diante. Quando entra no assunto do parto, a primeira coisa é você escutar, olha, demorou, foi demorado, né? E aí, eu particularmente, dizendo pelo que eu presenciei ali na hora do contato com a Vera e com vocês, eu entendi por que teve aquela demora, né? Então, a gente tem essa consciência. Agora, perante os pacientes, é muito comum ver esses relatos das mães relatando os filhos. E aí, a mãe, né, naquele momento, tem um link de entender por que teve, então, a demora. Porque a criança não queria sair. Não queria sair daquele meio interno para o externo. Toda a relação que se tem no tomar os novos passos, né, ou seja, dos ciclos, os ciclos novos que tem aí, etapas da vida, depois de ter essas informação, você vai entendendo por que a pessoa tem, digamos assim, nossa, ela tem tudo. Ela é capaz de ter, assim, muita qualidade, mas não tem aquele brilho. Por que ela tem aquela estagnação? Então, quando entra no assunto do parto, né, entender toda essa questão comportamental, mas voltar lá no parto é o ápice desse desenvolvimento. Porque se eu não queria sair ali naquele momento, né, demorei para sair, isso dá uma clareza daquilo que a pessoa precisa, né, ser trabalhado, para entender essas revivências que a gente tem, esses renascimentos que a gente tem, já na fase adulta, enfim, em qualquer fase, e que, de uma certa forma, essa estagnação fica clara. O que eu percebo, por exemplo, para o tratamento, né, que a gente vem acompanhando, quando usa-se o termo estagnação, né, qualquer estagnação dentro da medicina chinesa, é sempre importante entender o nascimento, né? Ou seja, a essência da pessoa. E aí você entra nesse momento do parto, né? Como que foi o parto, né? Como que, se foi demorado ou não. E lógico, como a Dani, né, citou, a gente, quando questiona a mãe ali sobre o parto, foi normal, enfim, são poucas informações. Só que quando a gente abre esse leque, aí a mãe vai ter consciência do ambiente, de tudo que foi vivenciado e que, de uma certa forma, foi um impacto. Puxa vida, agora eu estou compreendendo por que tive um parto demorado. E por que essa demora supostamente influenciou com meu filho de 15, 20 anos? Né? Por que aquele comportamento, por que aquele sintoma está apresentando referente a este momento? Né? Então, eu falo parte da minha vida, isso foi muito claro, né? O porquê a demora, o porquê que eu não queria sair, e pelas vivências que a gente tem com as mães relatando, e até quando a própria pessoa relata, olha, eu fiquei sabendo que eu tive um parto demorado. Então, esse demorar, não querer sair, é onde a gente busca o comportamento que a pessoa tem ou as dificuldades que a pessoa tem dentro daquilo que ele se sentiu que é ameaçado. Eu me sinto acomodado aqui. Eu me sinto seguro aqui. Então, eu não quero sair. Então, encarar a vida, né, a dificuldade do encarar, muitas vezes, sim, tem esse comprometimento do Porto Seguro. Por que eu vou sair daqui? E lembrando que esse sentimento de não querer sair vai envolver várias situações do ambiente que foi vivenciado, está passando, são várias coisas. A gente tem várias informações. E dentro dessas informações, a gente sabe essa somatização que a criança ela já vai ter essa percepção. Né? Então, é preciso, sim, analisar o porquê que teve essa demora do ato do parto, E também entender já na fase adulta por que que esse demorar para sair da vida, né? A gente fala, por que que eu não cresço? Por que que eu não estou evoluindo? Por que que eu não tenho... Enfim, por que eu tenho essa demora?
Destino, né?
É. Então, essa demora não é por acaso. A gente tem que ir da onde é o começo, o parto.
E uma coisa interessante é que algumas pessoas estão colocando aqui algumas vivências delas, né? E aí eu vou passar alguns relatos aqui para a gente entender também essas vivências, né? Primeira questão é assim, o parto demorado, ele pode vir das percepções que o gato foi falando aí, né? Então, demorou, não teve dilatação, que existem alguns problemas de interpretação em alguns momentos. E o primeiro problema de interpretação é o que o médico entende como hora ou a data provável de parto e o que a criança está preparada para nascer. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, a criança ela pode vir a nascer das 38 semanas até 42, alguns falam até 43 semanas. Ou seja, é um mês e pouquinho aí, de diferença de data que a criança pode nascer. Então, ela pode estar preparada e pronta com seu pulmão, com seu surfactante ali sendo produzido no pulmão, o pulmão estando preparado, seja por um contexto da suprarrenal, que vai gerar o estímulo para produzir o surfactante, para daí estimular a liberação do surfactante, para ele irritar o útero, para daí o útero começar a contrair e a criança sair. Então, a criança vai nascer devido a ela estar pronta, né? Então, o útero vai começar a contrair quando a criança está pronta em geral, né? Então, a criança ela pode vir aos 38, pode vir às 42 semanas. A minha segunda filha nasceu com 41 semanas e 2 meses. Nossa Senhora, 41 semanas e 2 dias. Ficou a vida lá no útero. 42 semanas e 2 dias. Então, ou seja, ela passou um tempo, uma semana e 2 dias a mais do que a data prevista de parto. E tudo bem. Para ela precisou de um tempo a mais lá dentro do útero para se desenvolver. Da mesma forma, se uma criança nasce antes e ela está bem, ela precisou um pouco menos de tempo de ficar lá dentro. Então, não atribuam data de parto como obrigatório. É aquilo. Não é aquilo. Cada caso é um caso. Então, não é porque a criança nasceu um pouco depois que ela não queria nascer. Não, não estava preparada. O corpo dela não estava preparado para nascer. Outro detalhe. O Irata falou muito bem, se para a mãe, e a Maísa fala sempre para nós, né, que ela teve uma paciente que a mãe, ela entendia que o mundo estava sendo um lugar perigoso devido às situações que estavam acontecendo, devido à guerra que estava acontecendo. Então, deixar esse filho nascer para nesse mundo, não sei, não quero deixar ele nascer para esse mundo. Então, enquanto a mãe fica na insegurança perante ao mundo que eu vivo, às vezes não é bom dilatar. Então, dilatar quer dizer um perigo que eu vou deixar essa criança viver nesse mundo. Né? Além disso, um histórico transgeracional de medo de perder ou perdas reais gestacionais faz com que a mãe tenha dificuldade em dilatar, porque eu não quero perder. Então, esse esfíncter, ou seja, o colo do útero, na verdade, ele tem uma musculatura lisa, que é involuntária. E essa musculatura vai promover a dilatação naquele momento para que o feto saia. Só que se a mulher ela tem medo de perder, essa dilatação não vai ser adequada. E aí vem o padrão que eu pensei aqui. Ó, a Simone falou, eu não queria sair. Será que você não queria sair? Porque às vezes é colocada a culpa na criança. Não, porque você não queria sair. Só que a mãe não conseguia dilatar. A mãe estava deitada lá, esperando a criança nascer. E, gente, a força da gravidade é de cima para baixo. Ela vai em direção central da Terra. Se a pessoa está deitada, ela não vai para lá a força da gravidade. Então, a criança não desce para as costas da mãe. Por isso que o ideal é um parto, se é um parto normal, que seja de cócoras, que seja na banqueta, que seja... Porque a força é descomunal. A mulher tem que fazer uma força e não precisa fazer força. O útero, o miométrio, é involuntário as contrações. Então, se o miométrio ele tem contrações involuntárias, não é fazendo força que vai nascer. Porque o miométrio, ele não é controlado pela nossa cabeça. Então, se a mulher, ela quer fazer força no miométrio para a criança nascer, não vai adiantar, porque o miométrio está contraindo involuntário. Entende? Então, se nós deixamos uma propensão de que está com a força da gravidade, que o miométrio está contraindo de forma adequada, a criança vai descer. E aí é só pegar lá embaixo. Né? Só que devido ao processo que foi se desenvolvendo, se tornou necessário deitar a mulher por algum motivo, por N motivos. Né? Isso vem lá dos reinados antigamente, porque a partir do momento que a mulher do rei ela se via com uma necessidade de ter um parto mais tranquilo, ela quis deitar e que fosse feito por ela o processo. Então, começou a se mudar a percepção do que era um parto de realeza. Né? E aí trouxe uma relação fazendo com que o deitar fosse propensão melhor para o parto. Só que daí se tornou necessário procedimentos. O que, que é o procedimento? Começou a ser aquele empurrar a barriga, que é uma violência, uma agressão, né? Empurrar a barriga, tá machucando lá aquela mãe, machucando aquele bebê. Que é fazer episiotomia, porque, se não tá dilatando, vamos abrir. Mas a dilatação é lá dentro, lá no colo do útero, não é na vagina. A região da vagina é flexível. Só que é o colo do útero que não tá dilatando. Então ali começou a se criar outras possibilidades para tentar fazer com que o parto acontecesse numa velocidade idealizada. Então não era a velocidade da mãe do bebê. Às vezes é necessário, mas não sempre é necessário. Só que se criou um hábito de sempre fazer os mesmos procedimentos em situações que não são necessárias. E aí acabou-se criando hábitos desnecessários nas vivências ali dessas mães, né? Então, só para colocar os pontos ali de algumas informações. E daí a Simone colocou, né? Eu não queria nascer, minha mãe sofreu muito com as parteiras empurrando a barriga, sendo cortada sem força depois de muitas tentativas. Eu me vejo no parto do túnel olhando para fora, mas parada. Então, aquele túnel com a luz no fim do túnel sem conseguir sair daquele lugar, né? E aí, provavelmente, nesse contexto, a gente pensaria de um medo da mãe de que a criança saia, né? Um perigo com relação à criança. Não acredito que seja você, Simone, mas sim a tua mãe. Meu primeiro filho, o médico deslocou a minha placenta 15 dias antes da data marcada. Ele sempre inicia as coisas no último minuto. O que você vê nisso, Dani? A pessoa é forçada a sair de dentro do útero, mas ela se torna um pouco do contra? Ou procrastinadora?
Ai, nem falo. Tem um procrastinador em casa. É muito interessante, porque a gente pode ter atitudes diferentes, né? Eu estou olhando os comentários aqui, principalmente esse que deslocou durante 15 dias antes, né? Então, observar se ele não faz as coisas no último minuto do segundo tempo. Tipo assim, 15 minutos antes de daquilo acontecer é que vai ter os insights, vai conseguir fazer. Mas tem outras pessoas que ou vão sempre antecipar... Teve um retorno aí. A gente pode ver que nesse recorte de exemplo, a gente pode ter duas atitudes, né? Aqueles que vão postergar, é o último minuto do segundo tempo, ou aqueles que vão sempre antecipar, que tem um perigo muito grande ali. Então, eu antecipo, né? Tenho medo que alguma coisa aconteça, então eu vou antecipar, e vira aquela coisa de controle, né? Eu tenho que controlar todas as coisas. Então, a gente pode ter essas duas... tipos de comportamento que a gente pode ver ali. E quando você fala dessa questão que você citou, que eu tinha notado que você falou a mesma coisa. Quando eu tenho a compreensão que eu engravidei, né? Vamos colocar aqui, vamos supor um exemplo. Eu engravidei, mas eu não conhecia bem esse pai, essa família não é um ambiente que eu quero criar meu filho, né? E eu vou empurrar essa situação aí por um tempo, ou eu tenho medo de quando ele nascer, o que vai acontecer, como é que vai ser? E aí isso pode gerar né, possibilidades, né, gente? A gente não tem, a gente está colocando possibilidades aqui, mas não é a única verdade, né? Mas pode gerar essa questão que o ambiente é sempre perigoso. Então, aquela criança que está sempre analisando ponto a ponto se vai, se não vai, o que é novo, né, causa tanto medo que ela não vai. Às vezes são pessoas, são adultos, né, que têm grande potencial, mas ele não consegue quebrar essa janela do novo. Né? São pessoas, por exemplo, que podem desenvolver uma capacidade de análise do ambiente muito rápida, né? Pega ali a pineal e várias outras glândulas ali, uma capacidade de sempre ler o ambiente antes de chegar e sempre olhar o ambiente com os olhos do medo. Uhum. Né? Porque o ambiente pode ser não tão favorável, mas eu posso me garantir. Como é que pode ser? Ou não? Eu tenho que ter sempre medo. Sempre eu vou enxergar as pessoas como pessoas que me atacam, né, com a possibilidade de ataque. Então, toda essa vivência ali que aconteceu umas horas antes do parto, toda essa programação, eu estou vendo aqui, uma situação bem comum, né? Que o médico, uma das meninas aqui, esqueci, acho que está lá para cima, que ele ia viajar e ia tirar férias, então alguém perguntou assim, ah, quando vai nascer, para quando é o seu neném? E ela comenta aqui que o médico vai tirar férias e ele só está no hospital quinta-feira, então vai ser quinta-feira.
Não, isso não acontece.
Não, aconteceu comigo, não, meu grande sim. Não, pelo amor de Deus, ontem é sexta-feira, que aí eu posso, mas o objetivo desse é, eu posso estar mais com você, com a criança. Mas não é, não. Isso não diz respeito ao pai e à mãe. Só que a gente não tem essa consciência porque normatizou. Não diz, esse ser que está nascendo agora, assim como todos nós, né, que estamos aqui, a gente tem o nosso tempo. E quando esse tempo não é respeitado, como que eu levo para a minha vida a questão de tempo, de prazos, de cumprir prazos, de me jogar para situações novas? Porque eu estou vendo assim, um monte de gente que diz, olha, Daniela, minha ficha caiu agora. Né? A Eliane fala assim, nossa, eu não aguento que segura meu pulso, não me segura. Então, esses registros de todo o processo gestacional que foi criado, as crenças que são criadas ali, aquilo que é falado, né? É muito comum, junto àquela coisa que a gente falou no podcast anterior, né? Tudo que a grávida escuta, mas principalmente esse momento que antecede o parto, os medos que as pessoas têm ali, né? O medo que os profissionais estão também. Porque cada um profissional que está ali, a gente sabe que ninguém segue uma profissão por acaso. Então, o médico que é ginecologista, que é o pediatra, né, enfermeiro, elas estão ali também ressignificando algo vivido para que elas estejam à disposição para servir daquela forma. Né? Então, todos esses contextos, não, tem que ser no dia que eu posso... Como que foi o parto desse médico? Sim. Então, a gente tem que olhar, foi assim que é olhos de águias e raciocínio em rede, né, Ivan? Porque não é, a gente está falando aqui, às vezes a pessoa pode falar assim, ah, então, já que é assim, então é isso. Sim. Pode ser isso. Né?
E aí, como você falou claramente, que a gente não rejeita de forma nenhuma, nem está criticando os médicos. Cada um faz baseado no seu conhecimento. A gente está colocando outras possibilidades baseado na visão da criança e da mãe aqui, né? O que a mãe e a criança sente. Mas o médico, ele teve seu conhecimento aprendido na faculdade. Então, ele aprendeu desse jeito, ele vai fazer da forma que ele aprendeu, né? Ou baseado nos seus medos, porque tem muito médico que perdeu mulher na hora do parto, perdeu o paciente na hora do parto, perdeu criança na hora do parto, deve ter que estar no controle. Então, baseado na situação prévia que aconteceu, ele tem sim suas preocupações. Ele tem sim suas responsabilidades. Então, ele vai ter sim seus anseios de que aquilo possa acontecer de novo. E aí gera, sem querer, às vezes uma preocupação, e às vezes estar no controle significa eu fazer o procedimento, eu fazer com que aconteça rápido, né, para que nenhum perigo aconteça. E a maioria dos médicos obstetras que eu atendi tiveram ou mãe que morreu no parto, na história da família, ou crianças que morreram, né, na hora do parto, situações de perigo de vida, né, na hora do parto. Então eles vêm para ser obstetras exatamente para salvar vidas. Aquelas vidas que não foram possíveis ser salvas anteriormente. Então ele vem com uma função. E aí se ele vive isso na vida dele de um perigo com uma paciente, com um bebê, aumenta o processo do que ele já trouxe. Então não é por mal. A gente entende todo esse processo. Então a gente está aqui não em busca de exclusão. A gente está excluindo esse ou aquele, ou esse método ou aquele método. A gente não quer excluir ninguém.
Todo mundo tem história, né, Ivan?
Cada um é vítima de uma história, como a gente sempre fala, né? E traz essa percepção, né? Então, por favor, gente, não agridam outros, não brigam, não falem mal. Ah, falaram na live lá, então hoje, com esse tipo de parto. Não, a gente não está falando que nenhum parto é melhor do que o outro. O parto que é acolhedor, o parto que é feito em função de menos emoções lesivas, melhor, né? Irata, eu quero que você fale um pouquinho de frio na hora do parto, baseado na medicina chinesa, mas antes eu vou só uma questão que a Kelly colocou. Isso pode acontecer mesmo após a bolsa estourada? Foi o que aconteceu comigo. Bolsa estourou, líquido secando, sem contrações ou dilatações, e depois de induzido, eu comecei a subir no lugar de descer. Então, assim, subir no lugar de descer significa que é melhor eu ficar aqui do que ir para esse mundo. Então, às vezes a mãe já tinha essa percepção do mundo, lugar perigoso, como é que eu vou conseguir me virar dando suporte para essa criança, como é que eu vou conseguir sustentar essa criança, contextos transgeracionais de perigos com relação a uma criança que nasce, além de que indução significa estimular as contrações uterinas. Na via natural, a contração do útero acontece assim. A musculatura começa a contrair de cima para baixo. Ou seja, você vai empurrar o feto de cima para baixo. Quem está vendo o vídeo aí consegue ver, né? Mas quem está no Spotify não vai conseguir entender. Mas a contração do útero, a musculatura começa como um peristaltismo intestinal. A contração do intestino ele vai da onde está o início das fezes para o final, até o ânus. Então a contração é de via do útero, parte de cima, até o colo do útero. Então é para descer o bebê. Só que se é estimulado as contrações, às vezes a contração começa a ser involuntária. Então não tem uma parte do músculo que vai contrair antes ou depois. Então às vezes essa contração que vai vir de baixo para cima e vai empurrar o bebê para cima. Então ser induzido essa contração por via soro pode também desestabilizar essas contrações, né? E fazer com que a criança suba ao invés de descer. Mas eu acredito, né, que nesse caso seja um padrão de bloqueio ali que poderia ter sido vivido dessas experiências, tá? E quando aumenta o líquido amniótico, tem conflito de túbulos coletores renais, que é um contexto de abandono. Então, quando a mãe está tendo aumento de líquido amniótico, tem abandono na história aí sendo vivido. E aí a gente vê que durante o parto acontece alguns padrões de que às vezes o parto está sendo no inverno, um frio danado. E aí, às vezes, a criança nasce e aí esqueceram o barizinho, a roupa da criança, e aí tem que rolar a criança porque ela vai passar frio. Ou ela nasce, está o ar-condicionado ligado, ela está a 36 graus lá dentro do útero e sai para uma temperatura de 22 graus. E aí com perigo de hipotermia. Agora acertei. Hipotermia, que é diminuição. E aí a criança tem que ir lá para a incubadora, tem que ir lá se esquentar para sobreviver. Ah. Na medicina chinesa se fala muito desse frio, Irata, que você fala muito sobre, cuidado com o frio.
O frio, né, o vento frio, ele tem uma simbologia de tudo que são as grandes doenças, né? O grande desequilíbrio que pode acontecer na pessoa, e a gente falando agora das crianças, né? Então, o frio tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro que dentro da medicina chinesa, o frio ele vai sempre tentar quebrar a segurança da criança ou da pessoa, Por que a segurança? Porque o frio, ele vai agredir a pele. Pele tem correlação com o meridiano de pulmão. Então, a temperatura, ela vai influenciar não só nessa questão da parte física, mas a gente falando da nossa essência, né? Do nosso eu. Então, é sempre importante trabalhar e não deixar esse frio exposto. Então, vamos lá. Se você for analisar a questão do ambiente, eles deixam... É prioridade, principalmente no nascimento, que esteja numa temperatura onde a criança, onde o bebê, ele vai estar chegando, mas com uma temperatura que é o que está lá dentro, ou seja, é a temperatura materna, né? Então, mesmo depois de alguns meses, até entre um ano praticamente, vocês podem perceber que as crianças sempre estão ou aqui à frente ou no colo, nas costas, né? Seja na China, no Japão, né? Esse contato não é só a questão de você entender sobre, bom, estou pertinho, estou transmitindo todo um amor, todo um carinho, mas é a temperatura. A temperatura em relação ao quê? O calor humano, veja bem, o calor em excesso não é bom, mas esse calor inicial, ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Então, infelizmente, o frio, o vento frio, ele desestabiliza tudo isso. Então, assim, quando a gente faz as colocações sobre as nossas memórias, e aí até falando sobre o Ki ancestral, o frio não só ele pode reviver padrões de lá atrás, porque é o grande desequilíbrio. O frio vai gerar todos os desequilíbrios, seja qualquer situação. Então, ele vai estimular aquilo, seja na criança, no bebê, enfim, ou até mesmo na própria mãe. Então, a gente está aqui relatando não só o preparo, né, que o ambiente esteja agradável para a recepção do bebê, mas também para a mãe. Porque naquele momento a gente sabe que as mães, ali na hora do parto, o que ela vai reviver? O seu próprio parto. Então, esse reviver, a gente tem que, pelo menos dentro da medicina chinesa, é muito importante deixar que esses novos, os novos passos, né, os novos descendentes, eles chegam para sim ter sua essência própria, sua história, seu novo ciclo. Se eu vou dar continuidade em situações desagradáveis, né, naquele momento, a mãe, se ela já está, se não está agradável e faz ela reviver todos aqueles sentimentos, no parto ela vai ter essa explosão. E, obviamente, a criança, ela vai absorver isso. Então, o frio, né, quando a gente cita o frio, ele é um grande estimulador do desequilíbrio, seja por a questão do nosso Ki ancestral, a gente aqui relatando sobre o parto, para o nascimento, seja para a mãe, seja para o filho, a filha, enfim. O vento frio, a gente não pode pensar que ele é só maldoso. A gente tem que entender que ele vem para a gente buscar o nosso desequilíbrio e dar o alerta do que nós precisamos corrigir, do que nós precisamos equilibrar, né? Mas, de uma certa forma, o frio ele acaba bagunçando essa questão das memórias, né, de trazer situações negativas, né? Então, isso vai ser, sim, um reflexo, a gente falando não só questão comportamental, mas sim questão física. Por que a mamãe não está conseguindo dilatar bem? Por que eu tenho que entrar com os indutores, né? Por que eu tenho que induzir logo? Por que o corpo não está correspondendo? Por que a fisiologia está uma incógnita? Na medicina chinesa, não é só a questão técnica dos procedimentos. A pessoa tem que estar à vontade. Estar à vontade é deixar no seu ambiente. Cada pessoa tem o seu ambiente, cada pessoa tem o seu estilo. mas uma coisa é única, é o calor humano. Então, esse calor humano, ele tem que sempre prevalecer. E quando possível, não deixar que esse frio seja tão do frio perverso, né? Ele seja tão agressivo para o nosso corpo. Então, é importante essa questão que eu iniciei sobre a questão da pele, porque a nossa interpretação de pele é o quê? É proteção. Eu estou chegando num ambiente novo, eu tenho que estar o quê? Protegido. Como que você protege do frio? Se cobrindo. Eu tenho que ter proteção. Então, antes de entender essa questão, né, do que a gente citou sobre o frio, né, a pele com meridiano de pulmão. É muito importante esta correlação.
Perfeito, perfeito, muito bom. Acho que sem mais palavras, né? Então, esse contexto do frio é muito interessante, porque muitas mulheres chegam falando que eu estava tremendo de frio. Então, eu tremer de frio pode ter a ver com uma associação da ansiedade daquele momento, insegurança daquele momento, e que todo mundo está vestido e ela está sem roupa lá, né, mulher? Né? E se está frio aí no ambiente, piora todo o processo. Né? Então, ela vai estar com mais frio, vai estar numa vibração ali de insegurança junto com todo esse aparato de situações naquele momento. E uma coisa que o Luciano falou, que é bem verdade, que é o frio, não só o frio do ambiente, mas o frio da conexão. A ocitocina, que é liberada nesse momento do parto, né? E junto com a amamentação naquele momento, é o calor humano sendo passado. Que é essa relação de... esse vínculo, essa relação mãe-bebê que se fortalece nesse momento. É como a Michelle Odan fala, né, que a ocitocina é o hormônio do amor ali no vínculo da mãe e do bebê. Né? O Michelle Odan é um grande especialista do parto. E aí ele fala que gatas fêmeas que vão parir e é feito cesárea, elas rejeitam o filhote, porque elas não reconhecem aquele filhote pela falta da liberação da ocitocina nesse parto. Então, às vezes, pode ter uma dificuldade nesse vínculo, que é muito frequente a gente ver, a mãe não conseguiu dar amor para os filhos através do contato físico. E aí, a sua filha tem dificuldade de dar o calor humano para seus filhos através do contato físico. Às vezes, é aquela mãe que a gente já fez as lives sobre as linguagens do amor, é aquela mãe que serve. Eu trabalho, faço tudo, mas a hora do abraço, do acolhimento, não é aquele abraço consistente, não é aquele abraço forte de liberação de ocitocina. Porque talvez esse vínculo lá na hora do parto já foi rompido. Porque não teve esse contato pele a pele, esse calor humano naquele momento. Então, por isso que é importante talvez esse vínculo. E não é ocitocina sintética, né? É ocitocina corporal mesmo, né? Ocitocina sintética não condiz com a mesma ocitocina que é liberada pelo corpo naquele momento. E aí volto àquele processo, que é a importância da preparação para o parto. Então, uma mulher que se prepara para o parto, não é se preparar assim, ah, eu sei, não é só, né? É importante saber o que vai acontecer, mas é se preparar trabalhando sobre seus conflitos. Porque uma mulher que chega cheia de conflitos na hora do parto, vai voltar aqueles padrões que a gente falou, às vezes reter o bebê, eu não quero deixar sair, eu vou ficar no medo do parto, será que o homem vai dar suporte quando eu espero depois que o bebê nascer? Será que todas essas atribuições do transgeracional não voltam ali naquele momento, como o Luciano falou? Porque o parto é uma explosão de emoções vinculadas a todos esses padrões hormonais vividos na história das mulheres, das antepassadas também. Então, uma mulher que fez meditações, trabalhou com seus conflitos, trabalhou com mindfulness, trabalhou com terapias para se autorregular, vai ter um parto melhor. Então, por que o parto demora muito? Por que o parto é traumático? Né? Às vezes a gente vê, como minha esposa trabalha com parto, aquelas pacientes que fazem o trabalho de preparação do parto e fazem mesmo, assistem às aulas, fazem meditação, trabalham seus conflitos emocionais, o parto é rápido, é tranquilo, elas falam depois que terminou o parto, eu quero outro. Eu quero fazer de novo. Aquelas que não fizeram a preparação, falaram que iam fazer, não assistiram às aulas, falaram que iam fazer, não meditaram nunca, não trabalharam seus conflitos, elas falam, não quero mais parto na minha vida, depois do parto. Porque um parto ele vai depender de quanto a mulher está preparada para esse parto. Quanto mais eu estou trabalhado, melhor vai ser aquele parto. Mais emocionante, mais emoções positivas, mais liberação da ocitocina, mais vínculo entre mãe e bebê. Tá? Eu sei que tu anotou algumas coisas aí, Dani. Quer comentar? Últimos comentários aí para finalizar?
Quero, que eu anotei aqui, porque até por causa dos comentários, e eu fiquei imaginando assim, uma coisa que eu acho que é muito importante. Toda vez que a gente faz um podcast, a gente relata um monte de coisas. E parto, eu acho que é uma parte impactante, porque quando eu passo pelo parto, eu revivo também o meu. E todos aqueles, até os pais, eles vão reviver algo que está ali no inconsciente, né? E cada vez que a gente traz, eu estou vendo vários comentários, né? E essa preocupação que a gente traz aqui, olha, cada um teve sua história. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é para um despertar da percepção da relação que aconteceu no passado com isso que está aqui hoje, do que a gente vê, né, nos nossos colegas de trabalho, que a gente vê no funcionário, que a gente vê nos nossos filhos, né, nos nossos parceiros e companheiros. A gente vê atitudes que você às vezes não entende. Né? A princípio não entendia, e a gente está falando um monte de coisa aqui, e a gente está estimulando as pessoas a reviver sensações, emoções e sentimentos. Né? Então, assim, eu acho importante que aquilo que foi, porque aconteceu isso, que o médico fez isso, porque aconteceu isso, porque o marido fez isso, aconteceu, já foi. A gente toma consciência das coisas, não é para remoer, é para ressignificar, a gente tomar um novo rumo. Então, eu acho que assim, que entender, né, e quando a gente toma conhecimento, a gente aceita, tudo foi como foi, porque tinha um propósito para ser. Que a gente compreende, isso gera sabedoria. E o que é sabedoria? É você fazer o melhor com aquilo que já foi. Ah, já foi. O leite já secou. Agora, o que eu posso fazer? Mediante isso que eu tomei conhecimento agora, porque muitos falam assim, não, Dani, agora caiu minha ficha. O que de melhor que eu posso fazer? Hoje nós temos, nossa, uma infinidade de terapias super bacanas que a gente pode fazer, né? Então, eu lembro aqui, lembrei da Elza, que ela sempre fala assim, não, Elza não. Perdi o nome dela aqui. Ela fala assim, que passado é lugar de referência. Referência é como a gente escreve um artigo. Você vai pegar as referências, mas você vai trazer para aqui, para hoje. Não é lugar de residência. Então, a gente não pode ficar lá parado, né? E eu acho muito importante, porque a gente estimulou vários gatilhos aqui agora, né? Então, o que você pode fazer agora, mediante... Quando você olha para trás, você reativa os sentimentos, né? Eu vi muitos sentimentos assim, de dor, e o nosso inconsciente não tem noção do que é real, imaginário, simbólico. Então, provavelmente despertou vários gatilhos aqui. Ok, e agora eu posso fazer o quê? Mediante essa tomada de percepção do que foi, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso agir diferente com meu filho? Porque mais ele precisa de que tipo de ajuda? O que eu posso oferecer? Eu acho importante finalizar isso para a gente não ficar lá, a gente acabar a podcast e a pessoa ficar na dor continuamente.
É que a gente sempre fala, se a pessoa ela não sabia, ela não era culpada, né? Às vezes a mãe não sabia, o médico não sabia, o enfermeiro não sabia, o pai não sabia. Então a culpa só é culpa se a pessoa teve a intenção de fazer mal. Então, se eu fico, não perdoo aquela pessoa porque o parto foi desse jeito, e aí a gente fica no processo, a gente fica preso àquela situação. Então, o entendimento faz com que agora a gente possa deixar o passado para trás. E aquele processo de, agora foi assim, e como você falou, né, Dani? Agora meu parto foi assim, e aí agora eu preciso saber o porquê que meu parto foi assim. Talvez tu não precise saber o porquê que o parto foi assim, precisa mudar o agora. É o que tu pode fazer no agora para o vínculo entre mãe e filho ser melhor. Por aqui que a criança pode ser melhor. Por que ela pode agora fazer uma terapia para trabalhar esse processo que está com dificuldade no hoje? Né? Então, modificar essa percepção do passado é trabalhar sobre aqueles conflitos. Tem várias perguntas acontecendo, nós não vamos conseguir responder todas elas, né? Mas para os alunos do curso Origens, no final, nos módulos finais do curso Origens, tem um workshop Biologia do Parto, onde eu respondo todas essas perguntas, tá? Eu fiz junto com a minha esposa, ela com as experiências dela de doula, sobre a fisiologia normal, o que é natural do parto, o que gera bloqueios na hora do parto, quais as consequências relacionadas ao parto. Então, o workshop é a biologia do parto, né? Então está lá disponível. É um workshop de mais de um dia, com várias e várias informações. Como vocês falaram aqui, uma hora, às vezes não dá para a gente falar sobre tudo. Lá tem vários assuntos sobre vários temas, cordão umbilical que pediram, a questão do líquido amniótico, as questões do mecônio, questões da luz, as questões do cordão umbilical, várias e várias coisas estão lá dentro do workshop Biologia do Parto. Para quem não faz parte do curso Origens e que trabalha com as leis biológicas, em breve, dentro do site cursoorigens.com, vai ter um workshop disponível lá para quem quiser fazer parte e para quem quiser assistir sobre essas informações e carregar esse conhecimento sobre essas abordagens, tá bom? Dani, onde que o pessoal pode te encontrar para saber mais informações?
Bom, pode ser através do meu Instagram, né? Daniele B. Soares, @fisio. Lá tem os contatos. E presencialmente, para as técnicas que são presenciais, eu moro em Caratinga, né? Fica no leste de Minas Gerais, atendo na clínica São Judas Tadeu.
Só uma respondendo ao pessoal. Quem está no Instagram, sempre na quinta-feira, façam as perguntas no YouTube, que a gente consegue responder no youtube.com/ivanbonaldo. No Instagram, a gente não consegue ver as perguntas e aí não conseguimos responder. Então, quem for assistir as aulas na quinta-feira no podcast, vai para o youtube.com/ivanbonaldo e lá você vai poder fazer as perguntas e a gente vai conseguir ver aqui e responder. Irata, onde que o pessoal pode te encontrar?
Eu sou de Londrina, atendo na clínica Universo Tal, Maringá, em Pato Branco, na clínica do Ivan. Na rede social Irata Instituto, ali a gente pode passar os contatos, inclusive algum atendimento por videoconferência também.
E o workshop da auriculoterapia, conta aí um pouquinho. O pessoal faz o convite aí para o pessoal que quer aprender um pouco mais sobre os pontos da aurícula e ter essa ferramenta a mais para auxiliar o paciente na saída da sessão.
Bom, a auriculoterapia é uma técnica dentro da medicina chinesa, é buscar trabalhar o corpo nesse microsistema, né? Então, a gente tem o pavilhão auricular como um microsistema. E dentro desse pavilhão, né, a gente tem, então, pontos relacionados ao corpo inteiro. Né? Se a gente pegar dentro de imagens, a gente vê um feto de ponta cabeça, né? Ali que a gente tem referência das regiões corporais. Esse workshop ele vai estar abordando a introdução da auriculoterapia, enfatizando vários temas assim, bem comuns dentro da ansiedade, vícios, insônia, dores, enfim. Mas o importante, né, Ivan, a gente relatar aqui, que além de a gente estar abordando o que se diz a introdução, mas já a identificação que a gente tem dentro desses pontos com as nossas emoções, que é justamente buscar sempre a causa, não buscar apenas os sintomas que o paciente chega para você. Então, esse workshop a gente vai estar abordando, sim, essa correlação que a gente tem na base da auriculoterapia, ou acupuntura auricular, e entender, deixar mais claro a questão da causa, né? Isso a gente está com a parceria com o Ivan, né, os alunos do curso Origens, profissionais da área de saúde, acupunturistas, né, que queiram até reviver aí um pouquinho sobre a auriculoterapia. Lembrar que a auriculoterapia e a acupuntura auricular, né, ou seja, ela tem, são nomes que têm o mesmo objetivo. Tá, até perguntaram sobre qual que é a diferença em auriculoterapia e acupuntura auricular, né? Isso a gente vai estar explicando que, na verdade, não tem nada assim, diferencial. Apenas uma questão de nomes, mas lembrando que é uma aplicação no pavilhão auricular, né? O microsistema. Então, a gente tem uma abordagem bem ampla aí, física, emocional, e eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito importante para o pessoal que, independente da técnica, né, estamos aqui complementando, né, como a gente abordou esses temas, não excluímos ninguém. Pelo menos a gente está aqui relatando o que é importante complementar. Então, aqui temos aí oferecendo essa técnica muito importante para o nosso tratamento.
Perfeito, muito bom. E começa agora, final de setembro, então, os dois últimos sábados de setembro. Basta acessar o site cursoorigens.com/auriculoterapia ou no link do Instagram do Luciano Hirata ou no meu. Você vai ter o link lá com o link para você acessar o curso ou workshop de auriculoterapia. Fabiana, com relação à plaqueta, nós temos a relação de falta de coesão na família, falta de união na família, então provavelmente numa gravidez anterior, ou na sua ou na de seus ancestrais, houve famílias desunidas que houveram uma dificuldade nessa coesão do clã. Essa falta de coesão do clã gera a baixa de plaquetas, então provavelmente alguma gravidez houve esse histórico lá atrás, e aí é muito provável que tenha uma repetição. De novo, sem culpas, né? Então não é porque às vezes um pai não assumiu porque houve uma dificuldade, brigas na família, ou porque houve separações, que um ou outro é culpado dessa história. O objetivo é olhar para aquele passado, deixar o passado para trás, e as coisas fluírem da melhor maneira possível no hoje, né? E promovendo aquela criança sentindo essa coesão mais forte ali nesse vínculo familiar, para que ela não reverbere esse padrão na vida dela. Um grande abraço a todos, obrigado aí pela presença, e nos vemos numa próxima live, um próximo encontro. Tchau!